Olá, boa tarde. O balanço é positivo. É assim que Rui Teixeira, coordenador regional da CGTP Açores, avalia a greve geral convocada pela Frente Comum de Sindicatos afetos àquela central sindical. Embora ainda falte recolher dados, a adesão até ao momento na região ronda os 70% e os 80%. Educação e saúde são os setores mais afetados.
Neste momento nós temos diversas escolas por toda a região encerradas e referindo em particular às maiores, posso falar das duas, do Faial, de várias escolas em São Miguel, praticamente todas as escolas pequenas e grandes da Terceira, na Ilha Terceira só há duas escolas abertas, de uma adesão também geral em vários centros de saúde e hospitais, por exemplo no caso da Horta, estamos quase nos 80%, dados que recolhem todos os trabalhadores, enfermeiros, auxiliares, técnicos de saúde, diagnóstico, por aí fora. Portanto, os dados são de uma adesão muito expressiva que nos indica que os trabalhadores decidiram aderir a esta greve para manifestarem que, de facto, são imprescindíveis para o funcionamento dos serviços e que devem ser valorizados.
À Atlântida, o sindicalista assegura que a adesão à paralisação está de acordo com as expectativas da CGTP Açores, sublinhando que o trabalho naqueles setores não tem sido valorizado.
O protesto que eles nos vão transmitindo ao longo dos tempos teve agora a expressão nesta greve de uma forma significativa com o encerramento ou o condicionamento de muitos serviços. E repare-se, nós estamos a falar de trabalhadores que se sentem desvalorizados naquilo que é o seu salário e as suas condições de trabalho, e que têm sido essenciais para o funcionamento de serviços públicos ao longo de todos os anos, mas que os próprios serviços públicos têm sido desvalorizados ao mesmo tempo, porque em muitos casos estamos a falar de trabalhadores que executam as funções que deveriam caber a 2, 3, 4 trabalhadores. Portanto, têm se desmultiplicado à conta da falta de pessoal, porque também, até por causa do envelhecimento, muitos trabalhadores têm que suprir a baixa dos seus colegas quando eles partem um pé, quando eles estão doentes e não há quem os substitua nesse serviço.
Aumento dos salários, valorização dos serviços públicos e a revogação do CIADAP, o Sistema de Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública, são alguns dos motivos da greve.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República inicia hoje uma deslocação às Ilhas das Flores e do Corvo, onde vai visitar o Porto das Lages das Flores, inaugurar o Parque Eólico e visitar o Parque Fotovoltaico do Corvo. Segundo o programa divulgado pelo Governo Regional, na Ilha das Flores, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o radar meteorológico das Flores no Morro Alto e o Porto das Lages. Já no sábado, o chefe de Estado viaja para o Corvo, onde durante a manhã visita o Centro de Interpretação de Aves Selvagens e o roteiro interpretativo Manuel Carlos Jorge do Nascimento. Na tarde daquele dia, antes de abandonar a ilha, Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar o Parque Eólico e fará uma visita ao Parque Fotovoltaico do Corvo, situado no Cerrado das Vacas, equipamentos que integram o projeto Corvo Renovável, que permitirá a autossuficiência energética. Nestes dois dias, o Presidente da República visita o Grupo Ocidental, que representa a fronteira mais ocidental de Portugal e da Europa. O Governo Regional, liderado por José Manuel Bolieiro, considera que a visita presidencial a estas duas ilhas simboliza o reconhecimento do papel do Grupo Ocidental como plataforma científica, ambiental e geopolítica no espaço atlântico europeu.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O governo português disse que está a avaliar possíveis soluções para reduzir o impacto do atraso no pagamento de salários aos trabalhadores portugueses na base das Lajes devido à paralisação da administração norte-americana. Recorde-se que estes trabalhadores, ao serviço das FEUS Açores, as forças norte-americanas destacadas na base das Lajes, na Ilha Terceira, são pagos quinzenalmente. A suspensão temporária ocorreu na sequência da paralisação parcial na administração administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento dos Estados Unidos. Os trabalhadores já foram informados de que não deverão receber qualquer montante na próxima segunda-feira, dia em que deveria ser paga a próxima quinzena. No comunicado conjunto, os Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros reconhecem que a paralisação da administração norte-americana tem originado atrasos no pagamento de parte dos salários devido a trabalhadores portugueses da base por parte das autoridades norte-americanas que constituem a respectiva entidade patronal. Os deputados socialistas eleitos pela Ilha do Pico, Mário Tomé e Marta Matos, afirmaram que o Governo Regional continua a esconder o estudo complementar sobre a ampliação da pista do aeroporto daquela ilha. Mário Tomé afirma que o Executivo admitiu em março, em resposta a um requerimento do Partido Socialista, que o documento se encontrava em fase de análise, mas nunca mais prestou qualquer esclarecimento público sobre o seu conteúdo, conclusões ou data de divulgação.
Passaram já 8 meses desde que os deputados do Grupo Parlamentar do PS solicitaram o estudo complementar e o Governo mantém em segredo todo este assunto, sem transparência, sem respeito pelos picarotos.
O projeto contempla ampliar a pista do aeroporto do Pico com cerca de 690 metros para oeste, tem um custo estimado de 30 milhões e espera-se que seja cofinanciado em 85% por fundos comunitários. Segundo Mário Tomé, o presidente do governo, José Manuel Bolieiro, chegou a afirmar durante a visita estatutária ao Pico em 2024 que seria um investimento estúpido prolongar a pista com base no projeto já existente.
Esta é uma declaração profundamente infeliz e desrespeitosa para com uma ilha que muito tem contribuído para o desenvolvimento harmonioso dos Açores. O Pico não precisa de insultos, precisa de investimento. O estudo existe, as soluções estão identificadas, o financiamento comunitário está previsto.
21 de março, Rui Matos, presidente do Conselho de Ilha do Pico, no final de uma reunião com o governo açoriano, disse que a questão da ampliação da pista do aeroporto é um processo complexo e difícil porque exige muitos pareceres técnicos. O responsável referiu que o presidente do Executivo salientou no encontro que, assim que tiver respostas sobre a situação, as mesmas serão dadas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Decorreu esta manhã a cerimónia de instalação dos órgãos da autarquia 2025-2029 em Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os passos do Conselho acolheram a cerimónia que deu posse à socialista Fátima Amorim como presidente do município. Nos últimos momentos como presidente, Alba Bumeneses, que geriu a autarquia por 3 mandatos, agradeceu a todos os que contribuíram para Angra crescer.
E também queria aproveitar para também prestar alguma homenagem aos vereadores. E não apenas aos vereadores do Partido Socialista, aos vereadores de todos os partidos. Nós, ao longo destes 12 anos, foram muitas e muitas as ideias que chegaram à Câmara por via dos vereadores do Partido Socialista ou da oposição que foram aprovadas, aproveitadas e executadas. E, portanto, o caminho e o sucesso que houve também é um sucesso de todos, incluindo os da oposição. E eu estou extremamente grato àqueles que, de todos os partidos, estiveram comigo na Câmara, ou na Assembleia, mas em particular na Câmara, porque tínhamos um relacionamento mais próximo, porque eles também são autores do sucesso das coisas. Para não ir mais longe, eu creio que neste último mandato, as vereadoras que vieram eleitos pelos outros partidos, nomeadamente a Sandra Abrites, o Maurício e o Nelson, foram extremamente importantes na boa gestão da Câmara e estou profundamente agradecido pelo contributo que deram.
Alamo Menezes salientou ainda que acabar bem foi um objetivo concretizado.
Eu começo pelo Rádio Clube de Angra, agradeço a possibilidade que o Rádio Clube de Angra me deu ao longo destes 12 anos de estar aqui a falar com os nossos ouvintes e a falar com os angrenses. E depois um agradecimento, um profundo agradecimento aos angrenses todos pelo enorme gosto que me deram com esta vitória. Portanto, eu agradeço a quem votou e mesmo a quem não votou, mas a verdade é que para mim era um objetivo extremamente importante acabar bem e não podia ter acabado melhor, e por isso o meu muito obrigado a todos e também muito obrigado pela paciência que tiveram por me ouvir durante 12 anos, não há brincadeira, são muitos anos.
Recordo que o Partido Socialista venceu as eleições do passado dia 12 de outubro em Angra do Heroísmo com 56,32% dos votos, elegendo 5 vereadores à Câmara Municipal de Angra. A coligação obteve 32% e elegeu 2 vereadoras.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores garantiu que a proposta do regime de prevenção e gestão de resíduos na região reforça os instrumentos e revê a estrutura tarifária dos resíduos urbanos, que deixará de estar indexada ao consumo de água. Alonso Miguel, secretário do Ambiente e Ação Climática, foi ouvido em sede de Comissão Parlamentar de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da proposta que estabelece o regime geral de prevenção e gestão de resíduos no arquipélago. Entre as principais alterações, o governante destaca o alargamento da obrigação de recolha seletiva a novas tipologias de resíduos, como biorresíduos, mobiliário, têxteis e resíduos perigosos, e a imposição de restrições e limitações à deposição em aterro e incineração de materiais recolhidos de forma seletiva. Outra alteração prende-se com a revisão da estrutura tarifária dos resíduos urbanos, que deixará de estar indexada ao consumo de água num prazo de 5 anos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Posicionar e dinamizar a gastronomia açoriana através da formação dos chefes locais e dos alunos da Escola de Formação Turística dos Açores com cozinheiros nacionais e internacionais, contribuindo para a extensão e consolidação do seu conhecimento, é a finalidade da Week Food Lab, que se realiza a partir de segunda-feira em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Eládio Braga, presidente da AVIA, Associação para a Valorização Económica dos Açores, entidade organizadora, avançou que esta segunda edição conta com duas novidades. A primeira tem a ver com uma formação avançada de sala e vinhos e outra com um alargamento das áreas de formação de workshops. Explicou ainda o que vai acontecer ao longo desta semana.
Teremos uma semana dedicada à formação e à promoção de jantares temáticos, onde teremos 3 dias de formação avançada e, em paralelo, teremos workshops e ateliês de gastronomia, mas não só, para iniciantes. Teremos depois, como celebração destes 3 dias de formação, 3 jantares temáticos, 3 jantares protagonizados por 3 duplas de chefes. Conseguimos garantir um naipe de 6 chefes de reconhecido valor, todos eles com estrela Michelin e que vão, de facto, trazer muito conhecimento aos Açores. Este ano vamos novamente promover uma manhã de conferência a propósito exatamente da temática da formação e qualificação como forma de garantir valor acrescentado ao negócio, com os subtemas da comunicação e marketing, da gestão do próprio negócio, das abordagens inovadoras e da área da sustentabilidade.
Por seu turno, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, afirmou que a iniciativa tem um caráter muito especial e importante por ter duas componentes, a formação e a valorização dos produtos naturais e gastronómicos.
E a verdade é que este evento, fruto de todo o seu formato, é essencial no âmbito desta formação e da valorização em sectores relacionados com o turismo, seja na área da hotelaria, da restauração, da saúde, na vertente do turismo, e não temos dúvidas de que este evento aqui será muito útil para debater estas questões, para também dar boa nota de que do quanto é importante investir na formação, seja na formação de ativos, quando falamos de ativos, falamos dos empregados e desempregados, seja no âmbito da formação dos cursos profissionais.
A Week Food Lab acontece a partir da próxima segunda-feira e prolonga-se até dia 1 de novembro no restaurante Anfiteatro na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira vão atrasar os relógios uma hora na madrugada de domingo, numa altura em que a União Europeia reacende o debate sobre a mudança da hora. Na madrugada de domingo, dia 26, em Portugal continental e na Madeira, quando forem duas horas, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para uma hora. Nos Açores, a mudança será feita à uma da manhã de domingo, passando para a meia-noite. A hora de legal voltará depois a mudar a 29 de março de 2026 para o regime de verão. E no final deste Informação Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso vai estar ativo a partir das 21 horas. De hoje, estendendo-se até ao meio-dia de sábado. Já nas Ilhas das Flores e do Corvo, o aviso amarelo referente à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, é válido entre a meia-noite e as 6 da manhã de sábado. Já no Grupo Central, o aviso, pelas mesmas previsões meteorológicas, será válido entre a meia-noite e o meio-dia de sábado. Esta foi mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.